inadequados. Aqueles que estão nisto há mais tempo lembram-se que em 2003, no dia 2 de agosto, caíram durante a madrugada, veio uma trovoada no centro do país, no Ribatejo, uma zona que até não era muito afeta a incêndios, e nesse dia iniciaram-se centenas de incêndios e num dia só arderam 100 mil hectares, coisa que não acontecia. Portanto, nós estamos livres desses grandes incêndios e, portanto, temos que contar com eles. Agora, o que podemos fazer, senhora deputada, é aquilo que eu digo sempre, é salvaguardar as pessoas, preparar as pessoas para enfrentar essa situação. Porque quando isso acontecer, não há meios aéreos, não há canadeiros, não há retardantes, não há coisa alguma, digamos, que vai fazer isso. E as pessoas vão estar em frente de um problema. Como tivemos há dias, o Cristi. Se a nossa sociedade não está preparada para enfrentar isso, podemos ter desgraça. Digamos, esse eu creio que seria, digamos, a minha recomendação. Falou também, digamos, da avaliação permanente. Eu julgo que sim, que devia haver. Já sei que noutras audições isso foi veiculado e tem sido também, digamos, a nossa recomendação permanente, que o sistema disponha de um órgão que faça essa avaliação. Uma avaliação mista política e técnica. A avaliação técnica é necessária, porque estamos a falar de problemas técnicos. Eu falei há pouco, digamos, da investigação de causas. Eu creio que é importante o país poder dispor de um bloco de pessoas, de especialistas, a quem pudesse recorrer para determinadas circunstâncias. Eu, com a minha formação de base em engenharia mecânica e aeronáutica, tenho sempre presente o que se faz na aeronáutica na investigação dos acidentes. Quando há um acidente, há especialistas que vão estudar esse assunto. Não são pessoas que se recrutam na estrada, não são pessoas que são designadas ao acaso, são pessoas que são especializadas. E isso o país também devia ter. E já tem, digamos, alguns cursos. Devia, digamos, aproveitá-los e utilizá-los. E essa capacidade devia ser usada exatamente também no acompanhamento das situações. A minha equipa, desde o começo, tem vindo a investigar grandes incêndios e, com isso, nós temos vindo a aprender muito e temos também retirado lições que temos traduzido e isso tem convertido, investindo na temática da segurança pessoal, mas também noutras. Mas é perfeitamente importante. Relativamente à GIF, eu mantenho aquilo que disse, quer dizer, que globalmente considero que o trabalho tem sido positivo, mas julgo que há coisas que se podem melhorar e que se podem fazer, digamos, de maneira diferente, enfim, na articulação entre as pessoas e as entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos para a terceira ronda. Tenho uma inscrição. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor. Antes de tudo, muito obrigado por toda a contribuição que já fez nesta audição e sobretudo, a sua intervenção inicial, que foi extremamente rica e, no meu entendimento, bastante esclarecedora. Sr. Professor, indo à questão, há um conjunto de processos judiciais que estão em curso, por exemplo, relacionado com a adjudicação de meios aéreos para o combate aos incêndios, também no caso das golas de antifumo, as golas de fogo, como se fala, suspeitas no caso do fundo Revita, e já agora, lembrando o que o Sr. Professor na intervenção inicial disse, face aos elevados volumes de atividade económica, geram-se negócios com elevados fluxos de dinheiro, sendo que as pessoas envolvidas procuram retirar mais-valias e ter lucros. E afirma a seguir que existe a suspeita de que alguns desses lucros sejam obtidos de forma ilegal ou de prejuízo de bem público. Tendo isto em conta, Sr. Professor, e é uma pergunta muito direta, consegue afirmar perentoriamente que não existem negócios que possam levar também a perpetuar este fenómeno dos incêndios rurais? Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Sr. Professor, e já agora...
peço desculpa. Desculpa, há mais uma inscrição. Peço desculpa. Sra. Deputada Rosa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou fazer nenhuma questão, vou só agradecer ao Sr. Professor, despedir-me e agradecer-lhe o contributo nesta audição e o contributo que nos dá ao longo dos anos de todo o conhecimento que traz a esta temática e a importância que tem na ajuda que vai sempre dando. Muito obrigada e que continuemos assim e cada vez a poder melhorar mais. Muito obrigada, Sr. Professor, por tudo.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, Sr. Professor, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa do meu lapso. Já agora aproveito também que esta é a minha última intervenção para também agradecer e cumprimentar todos os membros desta comissão e eu devo dizer que tenho acompanhado as audições anteriores, ouvi-as todas e devo valorizar desde logo a iniciativa de lançar esta comissão e digamos, de um modo muito sério como têm sido feitos os trabalhos, portanto, a profundidade com que vejo que estudaram os assuntos. Eu julgo que o país vai ganhar muito, digamos, deste trabalho, porque estando os senhores a ouvir pessoas que, como foi o caso dos meus que me antecederam, pessoas que, de certo, aqui aportaram muito, aqui assim, e vão trazer, digamos, com o vosso trabalho um enriquecimento para o país nesta matéria. O senhor deputado Nuno Melo, Nuno Melo é correto?
Sim, sim.
Falou dos meios aéreos, falou dos meios aéreos e pronto, quer dizer, realmente eu disse que quando há estes negócios, estes de grande volume e os meios aéreos são claramente dos maiores volumes que aparecem, pelo menos é a fatia maior, onde podem naturalmente surgir, vá lá, essas maiores situações ou... Eu, quando digo que podem, que há suspeitas, não digo que conheço casos, que há situações, mas que realmente, pronto, se eu falar de procedimentos que as pessoas podem ter ou deixar de ter, eu dei o exemplo dos retardantes, que para mim é incompreensível como uma autoridade não obriga que haja retardantes e como os operadores meios aéreos arranjam as desculpas mais estapafúrdias para não os usar. Quando eles são usados, foram usados no passado, descontinuaram-se e agora está-se a querer utilizar como se fossem, tivessem descobertos há pouco tempo. Eu creio que claramente, digamos, essa é uma questão que merece e deve ser explorada. Eu referi também aquela situação de não termos tido acesso aos registadores de movimentos das aeronaves, que era importante para podermos saber se um helicóptero fez descargas, quantas descargas fez, ou se andou simplesmente ali a passear, digamos, no incêndio, a fazer horas. Não digo que tenha acontecido, mas é preciso, digamos, que haja algum acompanhamento e se tal do sistema não andar em roda livre. O Sr. Deputado referiu também a questão das golas. Eu tive parte, digamos, a minha equipa teve parte nesse processo, na medida em que fomos solicitados pela autoridade, para avaliar, digamos, a qualidade das golas. E podemos verificar que elas, não sendo, digamos, não ardentes espontaneamente, mas eram inflamáveis, como um pedaço de pano. Ou seja, não tinham aquela categoria de ser ignífugas, de serem resistentes ao fogo, etc. Mas fizemos, porque foi solicitado, e a conclusão que eu tiro, vá lá, já para além, digamos, da técnica, é que acho que foi um processo, todo um caso em que, digamos, havia uma boa vontade de lançar, digamos, um programa, de cumprir prazos e houve, digamos, uma busca de, talvez, cortar caminho, fazer, ter as coisas, digamos, prontas em dados prazos e talvez não se tenha acautelado devidamente os procedimentos. Não digo, e aliás, pelas pessoas que conheço que estão envolvidas, posso afirmar, não terá sido por interesse pessoal, ainda que possam ter beneficiados A, B ou C, mas não creio que foi, digamos, com a intenção de obter qualquer benefício próprio. E nesses casos, pelo menos as pessoas que conheço e que também me chamaram a testemunhar, eu posso dizê-lo, digamos de convictamente. Quanto ao fundo Revita, no nosso trabalho do incêndio de Pedrógão, nós temos uma página dedicada, digamos, a este assunto, porque identificámos que o Fundo Revita foi um fundo criado com fundos públicos e privados, nativos de muitas de origem. Se recordam bem, os nativos nesse ano geraram 3 milhões de euros, coisa que nunca tinha acontecido antes, nem voltou a acontecer. Mas na gestão desse fundo, do modo geral, digamos, houve muito pouca clareza e criou-se uma desconfiança na população, de modo que nunca mais houve um movimento desses. Qualquer outra desgraça que aconteceu a seguir não conseguiu reunir este montante. Portanto, em Pedrógão Grande morreram 66 pessoas, mas morreu também a confiança do povo português nas instituições. Na altura, nós, enfim, acompanhámos, porque relacionámos com, desde logo, com várias entidades, nomeadamente a autarquia, acompanhámos o assunto, acompanhámos um aspecto em particular que foi a reconstrução das casas. E aí houve também suspeitas de favorecimento de pessoas cujas casas não tinham sido destruídas e que estariam, digamos, a solicitar benefício. Aí posso dizer que colaboramos diretamente com duas entidades, a Comissão de Coordenação da Região Centro e a Polícia Judiciária. Como tínhamos feito antes um levantamento de cerca de 1000 casas afetadas pelo fogo, tínhamos feito um levantamento cuidadoso de cada uma delas. Para cada uma delas tínhamos uma ficha digital com localização, com fotografias, com um relato. E esse ficheiro foi posto à disposição destas entidades que puderam verificar com os pedidos, confrontar os pedidos que tinham com os casos que nós tínhamos investigado e concluído por vezes que as coisas não batiam certas. Ou seja, que havia casas por onde o fogo não tinha passado, onde tinham sido afetadas, etc. Não digo que nós tivéssemos tido falhas, que tivemos certamente, mas foi dito que o nosso trabalho foi reconhecido como idóneo e válido para suportar estas entidades. Agora, não sei, digamos, dizer em concreto se foi caso A, B ou C, porque isso já lá vão quase 10 anos, mas sei que o trabalho que fizemos foi usado pelas autoridades para este efeito.
Sr. Presidente, se me permite, a questão que eu coloquei não foi respondida. Se eu poderia repetir a questão, só para o Sr. Professor, provavelmente não tomou nota, eu poder responder, e o Sr. Professor tem que responder à questão que eu coloquei. Sr. Professor, a questão, tudo isso, e eu agradeço toda essa parte introdutória, a questão é muito simples, e é saber se o Sr. Professor consegue afirmar perentoriamente que não existem negócios por trás dos incêndios e na possibilidade de isto perpetuar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu julgo que disse ao longo desta manhã que não nego que haja negócios, que não haja pessoas que tirem benefícios, digamos, por vezes fraudulentos ou à margem da lei. Quando eu falo de benefícios, pode ser em dinheiro, mas também pode ser em poder, pode ser outro tipo de atividades. Agora, também não creio que essa atitude, essa busca de benefícios, que leve, digamos, a fazer, perpetuar os incêndios, porque infelizmente o nosso país é daqueles em que os incêndios estão cá e vão estar. Se virmos um mapa das áreas ardidas nos últimos 25 anos, todo o centro-norte do país está todo percorrido por fogos. E portanto, não há necessidade, digamos, de estar a fazer mais incentivo a isso. Não digo que pontualmente não possa haver alguma situação ou outra, mas do modo geral, e para responder categoricamente, eu direi que não conheço, digamos, alguma ação que incentive a perpetuação dos incêndios.
Muito obrigado, dou então por terminada esta sessão. Muito obrigado, Sr. Professor, muito obrigado por tudo.